Boa tarde. Os trabalhadores de terra da SATA iniciaram esta quarta-feira uma greve ao trabalho suplementar, admitindo endurecer a luta salarial na empresa de aviação dos Açores, anunciou o SINTAC, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil. No início de julho, a estrutura sindical revelou que os trabalhadores estariam em greve ao trabalho suplementar a partir deste 24 de julho contra o tratamento discriminatório pela empresa de aviação do arquipélago, considerando inaceitável que a revisão salarial não seja distribuída por todos os trabalhadores de forma igual. Ontem, numa nota de imprensa, o SINTAC informou que numa reunião de apresentação do novo Conselho de Administração foram apresentadas novamente as reivindicações dos associados, nomeadamente no que diz respeito à atualização salarial de todas as carreiras, com valores em linha com o que já foi negociado com as estruturas sindicais para os trabalhadores de voo, mas a companhia aérea não se aproximou até hoje da proposta sindical. Para o sindicato, a greve ao trabalho suplementar já marcada antes da nomeação deste Conselho de Administração resulta da incapacidade negocial da anterior administração e da injustiça criada com a disparidade de aumentos salariais entre os trabalhadores de terra e os de voo da SATA. O sindicato revelou também que durante o período de greve serão assegurados os serviços mínimos decretados pelo Tribunal, entre os quais voos ambulância, casos de perigo de vida e de emergência médica, voos militares, voos de Estado nacional ou estrangeiro e voos de caráter humanitário. O Tribunal decretou a medida de coação de prisão preventiva para um homem de 64 anos por fortes indícios de ter cometido o crime de abuso sexual sobre um neto de 3 anos na Ilha Terceira. Segundo a Polícia Judiciária, a vítima terá sido submetida pelo avô a atos sexuais quando se encontrava na residência e ao cuidado do mesmo. A detenção na Ilha Terceira, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, da PJ, surgiu na sequência da denúncia apresentada pelos pais às autoridades policiais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores reconheceu como de relevante interesse público a construção do cabo submarino de fibra ótica que a Google pretende amarrar no arquipélago, considerando que o projeto reforça a centralidade da região no Atlântico.
Isto é um potencial de atração de investimento externo para a criação de postos de trabalho qualificados, para a criação de um ecossistema tecnológico de investigação e de desenvolvimento mais robusto e, em última análise, para o crescimento demográfico da região. É um investimento totalmente privado, sem nenhum investimento, sem nenhum fundo do Governo Regional dos Açores.
Artur Lima, vice-presidente do Governo, falava em Santa Cruz da Graciosa na apresentação das conclusões do Conselho do Governo Regional, que também decidiu alocar 1,19 milhões de euros para o fornecimento de instalação e suporte da plataforma eHub, que pretende dotar a administração pública regional de ferramentas modernas. O Conselho do Governo autorizou ainda a contratação de serviços de segurança aeroportuária pelo período de 36 meses, pelo montante máximo de 3,1 milhões para Aerogar das Lages, na Ilha Terceira. O Executivo aprovou o investimento de 35,8 milhões de euros para reconstruir o Porto das Lages das Flores e denunciou que a República ainda não transferiu as verbas para compensar os prejuízos do furacão Lourenço.
Não, o Governo da República ainda não transferiu o que se comprometeu para furacão, as verbas do furacão Lourenço. O que já se comprometeu foi aumentar de 198 milhões para 217 milhões no âmbito do programa Pax, não é? Aumentar a verba de 198 para 217 milhões.
Na saúde, o Governo Regional autorizou formalmente a despesa por ajuste direto para construir o Hospital Modular na zona contígua ao H10, o Hospital de Ponta Delgada, no valor de 12 milhões de euros e com prazo de execução de 90 dias.
Para nós, a reforma de funcionamento do H10 pressupõe a identificação e a adoção de um conjunto de medidas de reação direta que deem resposta no imediato às disfunções de funcionamento provocadas pelo incêndio ocorrido naquela unidade hospitalar, e no Serviço Regional de Saúde, bem como medidas reparadoras dos danos materiais existentes, seja por substituição dos mesmos, ou seja, adotando um modelo de funcionamento transitório para determinados serviços, como aqui se refere.
O Conselho de Governo decidiu também transferir 600 mil euros para a Proteção Civil para fazer face ao aumento da remuneração base dos bombeiros das associações humanitárias. Por outro lado, revelou que mais de 919 mil residentes já viajaram interilhas a 60 euros com a tarifa Açores. O Governo reforçou um investimento para transformar o antigo Centro de Saúde da Graciosa num lar de idosos de 800 mil euros para 1,5 milhões, um projeto suportado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência.
Eu quero deixar uma nota de reconhecimento à Santa Casa da Misericórdia em nome do Governo, que aproveitou esta opção em vez de pedir uma ampliação da atual estrutura. Isso dá uns custos de manutenção, mas garante esta otimização do edificado e também permite, com mais 14 lugares, corresponder desde logo à lista de espera.
José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas após uma visita ao antigo Centro de Saúde da Graciosa, integrada na visita estatutária do Governo Regional àquela ilha. Para transformar aquele edifício localizado no centro de Santa Cruz, num lar de idosos, o Executivo açoriano dedicou 800 mil euros, tendo então reforçado a verba para 1,5 milhão. O prazo para a apresentação de candidaturas vai decorrer até 8 de setembro, tendo a obra um período de execução de 360 dias. O Governo admitiu que existem interessados na compra do Hotel da Graciosa, que é propriedade da região, enquanto o Conselho de Ilha alertou para a importância daquela que é a única unidade hoteleira da ilha.
Não posso negar que o Secretário das Finanças e eu próprio têm conhecimento que há muita gente que se manifestou interessada. Antes, a intenção e o interesse e depois a concretização de candidatura. Vamos esperar pela conclusão do prazo da entrega de propostas, mas estou otimista relativamente ao desfecho deste processo.
José Manuel Bolieiro, presidente do Executivo Açoriano, falava após uma reunião com o Conselho de Ilha. Bolieiro disse estar otimista com o processo de alienação do hotel e salientou que o preço de venda de cerca de 1,8 milhões de euros foi fixado de acordo com o mercado e após consultados vários especialistas. Já o presidente do Conselho de Ilha, Ricardo Areia, alertou para a importância da infraestrutura continuar a ser um hotel.
Salvaguardar que a infraestrutura não desaparece, não fecha, que se mantém como hotel, porque o turismo está a crescer na Graciosa e é preciso infraestruturas daquele género para que se continue a crescer, porque nós queremos, como conselheiros, quem compra ou quem fica com aquilo não faça outra coisa qualquer.
Sobre a saúde, outra das preocupações manifestadas pelos conselheiros, José Manuel Bolieiro afirmou que existiu um aumento de especialistas e doentes deslocados e mais oferta de consultas e exames. O chefe do Executivo açoriano assegurou ainda que o Governo está a procurar de adaptar o potencial de concorrentes para explorar com a eficácia e eficiência as termas do Carapacho, depois do último concurso ter sido revogado pelo Executivo Regional, levando a única candidata elegível a agir judicialmente. Por sua vez, o presidente do Conselho de Ilha considerou que o potencial termal e de saúde das termas do Carapacho está a ser desaproveitado. Ainda na Ilha da Graciosa, a conclusão da nova Aerogar, inicialmente prevista para abril, foi adiada para o final do primeiro trimestre de 2025, devido à complexidade da obra, revelou hoje o presidente do Governo. O José Manuel Bolieiro falava após visitar as obras da nova Aerogar da Graciosa durante o último dia da visita estatutária do Governo à ilha. Bolieiro reforçou que a complexidade da obra vai remeter a sua conclusão provavelmente para o final do primeiro trimestre do próximo ano. Apesar do adiamento na conclusão, o Governo não tem notícia de alterações no preço da infraestrutura, orçada em cerca de 6 milhões de euros. O chefe do Governo dos Açores realçou que a intervenção vai reordenar todo o espaço envolvente à Aerogar, aumentando os lugares de estacionamento que admitiu poderão vir a ser pagos no futuro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os empresários dos Açores recrutaram 30 de funcionários em Cabo Verde desde 2022, através de um acordo entre a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Instituto de Formação Profissional de Cabo Verde. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Segundo o presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, o recrutamento através da Associação Empresarial permite assegurar que a contratação é feita com garantias de transparência, legalidade e estabilidade, tanto para as empresas como para os funcionários. Segundo Marcos Couto, é sobretudo na área da restauração e hotelaria que há recrutamento de trabalhadores em Cabo Verde, mas também em profissões como técnicos especializados de ar-condicionado e torneiros mecânicos.
Quem está a ser recrutado pela Câmara de Comércio para este processo de ligação que tem com o IFP sabe que tem garantia total de transparência e da legalidade e de chegar a Portugal e aos Açores, neste caso, com um processo perfeitamente transparente e que permite estabilidade, que é isso acima de tudo que queremos. Estabilidade para o colaborador que chega e estabilidade também para a empresa que contrata.
De visita à Ilha Terceira, Paulo Santos, o presidente do Instituto de Formação Profissional de Cabo Verde, assinou um protocolo para formalizar o acordo iniciado em 2022, que passa pela colaboração da formação profissional, mas também pela mobilidade profissional regular, na visita à Ilha Terceira. O presidente do Instituto Cabo-Verdiano vai visitar algumas empresas que já contrataram trabalhadores cabo-verdianos para perceber quais são as dificuldades e encontrar soluções em áreas como habitação e também o acompanhamento de familiares.
Os nossos parceiros já nos reportou, portanto, algumas dificuldades, questão de habitação também, estamos a ver a questão da carta de condução, a questão de assentos familiares, portanto, há um conjunto de questões que já foram colocadas em cima da mesa que nós, em parceria com o parceiro que é a Câmara, podemos ver, portanto, melhores soluções.
Por outro lado, Paulo Santos salientou que há uma ligação cultural e linguística entre Cabo Verde e Portugal que facilita a adaptação dos imigrantes. O presidente do IFP disse ainda que, por ano, são formados mais de 5 mil jovens em Cabo Verde, nas escolas de hotelaria e no Centro de Formação e Manutenção Industrial.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O PS Açores acusa o Governo Regional de estar a estrangular o desenvolvimento económico e social da Ilha de Santa Maria, essencialmente pela redução de transportes e de apoios.
E verificamos novamente, desta vez, é o estrangulamento que o Governo Regional tem feito a Santa Maria e aos marienses. Ou seja, isto tem sido nítido e transversal às reuniões que temos feito, nomeadamente o estrangulamento com as associações e com os clubes desportivos, que vêm a sua atividade quase como um sufoco até final da época, pelo atraso que tem sido constante nos últimos anos, mas que este ano foi muito significativo e que acabaram a época desportiva sem que o apoio do Governo Regional tivesse chegado, contando muitas das vezes e que permitiu fazer a sua época inicial apenas com o apoio que a Câmara Municipal lhes concedeu e que foi isso que permitiu fazer a época desportiva.
Joana Pombo Tavares, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, que falava no âmbito das jornadas parlamentares que decorrem esta semana na Ilha de Santa Maria.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O segundo Green Fest arranca na próxima sexta-feira em Angra do Heroísmo e conta com algumas novidades. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Uma das novidades prende-se com um dia totalmente dedicado aos mais novos. O cartaz desenrola-se de sexta a domingo e, para além de música para todos os gostos, o espaço do Green Café contará com mostras de artesanato.
E este segundo Green Fest tem a particularidade de termos 3 dias completamente distintos. Nestes 3 dias, 26, 27 e 28, teremos cá 12 espaços artesanais. Em termos musicais, no dia 26 de julho, que é na sexta-feira, começamos às 21h30 com os Rock After Midnight, os RAM, vão abrir a sexta-feira às 21h30 e às 23h teremos, vindos do Porto, um tributo aos Smashing Pumpkins, que apelidam-se de Siamese Sadness. No sábado, teremos um registro completamente diferente, a partir das 21h, uma dupla também que nos já presenciou com excelentes concertos, que é o Filipe Soares e o Décio Silva, uma dupla, um formato mais acústico, que vai abrir para aquele que poderemos considerar os cabeça de cartaz desse segundo Green Fest, que é o Miguel Gamarra e os Polo Norte. O domingo será um domingo dedicado inteiramente à miudagem, às crianças. Vamos ter cá a Marcha e o Urso e a Ovelha Choné. Serão duas sessões do mesmo espetáculo. Temos um horário das 11 às 14 e outro das 15 às 18.
Lino Inocêncio, coordenador do evento, em declarações na apresentação do cartaz da segunda edição do Green Fest. Apresentado o cartaz, o proprietário do espaço do Green Café, Paulo Melo, salientou que o objetivo da sua equipa é proporcionar felicidade a quem os visita.
As pessoas é que são o nosso parceiro de negócio. O objetivo é proporcionar felicidade às pessoas. As pessoas que aqui vêm sentirem-se felizes e quererem fidelizarem-se com o Green, com o Green Fest, e aí depois havemos de ir até onde a lotação máxima do espaço, que 2.500 a 3.000 pessoas, podemos proporcionar muita felicidade às pessoas, inclusive ao teatro, ao cinema, no futebol, que foi a estreia aqui do europeu, a casa sempre colorida, sempre cheia. Portanto, eu acho que devia haver mais iniciativas destas, e nós não sentimos o peso de forma alguma da responsabilidade de nos perguntarem qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é proporcionar felicidade a quem cá vem.
As entradas para o evento são diárias e variam entre os 10 e os 18 euros. O segundo Green Fest acontece de 26 a 28 de julho no Green Café, em Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. E o Festival de Parapente dos Açores prepara-se para sobrevoar novamente os céus da Ilha de São Miguel de 26 a 31 de agosto. A edição deste ano, que marca 30 anos de muito trabalho, conta com já 90 inscrições e mais de 10 nacionalidades, bem como uma oferta turística cada vez mais atrativa para profissionais, amadores e as suas famílias. Isso mesmo diz João Brum, presidente do Clube Asas de São Miguel, entidade organizadora, que revela que desta vez há participantes da República Checa, França, Espanha, Inglaterra e também dos Estados Unidos.
Os pilotos que chegam ao nosso festival ou inscrevem-se no nosso festival muitas vezes trazem família e amigos que não voam, e nós tentamos paralelamente organizar viagens de turísticas e visitam os pontos de interesse turístico da Ilha de São Miguel. E, portanto, não precisam de apanhar a seca de estar na montanha a ver o seu ente querido a fazer o que gosta e eles, coitados, estarem ali sentados a apanhar sol.
João Brum garante que os 5 dias de festival foram programados ao pormenor.
O 26 vamos ter um welcome drinking, vamos tentar concentrar todo o pessoal, mas só à noite, aqui na incubadora da Ribeira Grande. Teremos uma pequena festa de boas-vindas. Depois, no segundo dia, aí teremos o jantar oficial de boas-vindas. Será no Golfo da Batalha. Depois temos o terceiro dia, creio que não há nenhuma atividade. A ter a conferência, terá lugar no arquipélago, aqui também na Ribeira Grande. E depois, no último dia, sábado 31, é a famosa festa dos pastinhos, que é a despedida e o jantar de encerramento.
Segundo o presidente do Clube Asas de São Miguel, o evento conta com convidados como a Juan Luís Morales, Reina Morales e Victor Rodrigues, que, segundo o responsável, já fazem parte da família do festival. Também, de acordo com o mesmo, a sensação de voar num parapente é pessoal e muito diferenciada de voo para voo. O propósito é voar em segurança e nos melhores locais, uma vez que este é um desporto aeronáutico que depende completamente das condições meteorológicas. No entanto, há sempre alguns cuidados a ter.
Pela primeira vez tem que ser com um piloto experiente e com um piloto que tenha averbamento de bilugar, porque há asas que se pode transportar um passageiro. E aí, contatando com o nosso clube, temos um instrutor e um monitor que dão todos os anos cursos, e eles pedagogicamente são muito bons e que logo de princípio fazem essa experiência com o aluno que se inscreve. E logo a partir daí pode fazer o resto do curso. Dependendo das condições atmosféricas, às vezes leva mais de um ano, porque se bem que as lições para tirar os pés do chão, logo na primeira semana a pessoa é capaz de tirar os pés do chão e sentir a verdadeira sensação do voo.
A Lagoa das Furnas, mais especificamente no Salto do Cavalo, a Pedreira no Conselho do Nordeste e os Valados ao lado da Lagoa de São Brás são os locais mais requisitados para voar, inclusive as sete cidades vista como ex-libris da maior ilha açoriana. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.